Glória a Deus, igreja. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou missionário aqui nesta casa, junto com a minha preciosa esposa que está aqui na frente. E eu fico muito alegre, eu estava ali naquele cantinho, observando as pessoas adorarem aqui, e alegra o meu coração ver quantas pessoas ainda tem um interesse pelas coisas de Deus. Se você está aqui, eu creio que você tem buscado algo em Deus. Isso alegra o coração nosso, o coração de Deus. Você poderia muito bem estar na sua casa descansando, chegou do trabalho cansado, mas você optou por estar aqui essa noite para receber algo do Senhor. Isso alegra muito o meu coração e principalmente o coração do nosso Pai. Amém? Estou incumbido de trazer a palavra e eu tenho muito temor para falar algo que Deus traz ao nosso coração, ao meu coração, para compartilhar com cada um de vocês. Amém? Eu quero começar esse culto, na verdade, contando uma história. Essa história é real, é verdadeira, né? Algo que aconteceu recentemente, alguns dias atrás. Foi um amigo meu, nós estávamos conversando, e ele me contou essa história, eu achei muito interessante, e algo começou a ser gerado no meu coração, isso foi se tornando algo para ser compartilhado, mas a história desse rapaz é bem interessante. Esse meu amigo, há uns dias atrás, ele estava num restaurante, né, eu acabei compartilhando essa história na célula também. Esse amigo meu, ele estava num restaurante, almoçando ali, e a mesa ao lado da dele, havia três moças, três mulheres, e como ele estava bem próximo ali, ele estava almoçando, ele estava meio que ouvindo e observando as coisas ao redor, e a conversa daquelas três mulheres começou a chamar a atenção dele, e ele começou a meio que, sabe, dar aquela torcida de ouvido assim, diz ele. Porque o conteúdo daquela conversa era interessante, né? Uma daquelas mulheres, ela estava falando de Jesus, não sobre, de Jesus. Mas especificamente, ela estava falando, ela estava tentando convencer uma outra pessoa, a outra moça que estava lá, uma das moças, que Jesus não era ninguém. Ela colocava argumentos falando que Jesus não era Deus, que Jesus não era ninguém, que quem era Jesus, várias coisas assim, não tão ofensivas, né, não criticando Jesus, mas querendo desmerecer quem Jesus era, e ela tinha bons argumentos, diz ele, né, ele estava contando. Ela falava coisas que, se você parasse para analisar, eram bons argumentos, mas ela tentava de todas as formas convencer essa outra moça que Jesus não era simplesmente ninguém, né? E aí passou alguns minutos, né? E a moça toda ali escutando, e ela se levantou, né? Uma das moças se levantou e acabou indo no banheiro. E aí esse meu amigo, ele não se conteve, né? Ele falou: meu, não dá, pera aí. Então ele chega para essa moça, né, com toda a educação, e pergunta, né, você realmente acredita em tudo que você está falando? Se realmente Jesus não fosse ninguém, ele virou para ela e falou assim, ó, se realmente Jesus não fosse ninguém, não foi ninguém influente, por que depois de mais de 2000 anos você ainda está falando sobre ele? Ele disse que a moça ficou sem palavras, enfim, terminou a conversa. Mas o que, que eu quero trazer essa noite para você? Que é o tema da minha palavra, que são influências. Está sendo muito falado hoje, principalmente nas redes sociais, as questões de influenciadores, de influência. A gente pode perceber que uma moeda preciosa, principalmente na internet, é a nossa atenção, é o nosso tempo. As redes sociais, os aplicativos, todos eles se esforçam para que você passe mais tempo investindo ali, vendo os conteúdos, vendo o que eles estão oferecendo. Então eles fazem de todas as formas para que você pare o seu tempo, para que você perca o seu tempo, para que eles tomem o seu tempo ali, para que você fique preso ali nas redes sociais ou qualquer outro aplicativo. Então essa guerra, ela é violenta. E muitas pessoas, muitos influenciadores, começaram a perceber isso. As pessoas começaram a entender que, de certa forma, algumas delas falando algo, ela gera um tipo de influência, ela te retém, e isso ela transforma em benefício próprio. Os influenciadores, nós temos cada dia mais pessoas que... Muitos jovens tinham a vontade de ser médico, doutores. Hoje você pergunta para um jovem, ele fala, quero ser influenciador, não quero mais ser médico, não quero ser advogado, eu quero ser influencer. Quero ser youtuber, quero ser, enfim. Mas esse tipo de influência tem atingido as nossas vidas, tem roubado o nosso tempo. Como eu falei, o nosso tempo, ele é uma moeda preciosa. E muitas vezes nós temos investido esse tempo em coisas que não vão nos edificar, coisas que vão, pelo contrário, vão nos atrapalhar, né? Eu creio que muitos aqui, às vezes, quando começa a escutar, vê muito conteúdo, vê muita coisa na internet, começa a gerar um sentimento, tipo assim, eu posso, né? Esses dias eu me peguei vendo uns vídeos, né, de um cara falando sobre carros. Eu gosto de alguns vídeos de carro, e cara, eu falei assim, cara, eu preciso de uma Porsche, olha que doideira. Nem tem condição, né, Renan? Renan tem. Mas é algo que não faz sentido para mim, não faz sentido agora, nesse momento, ter um Porsche, até condições financeiras para manter, para pagar, enfim. Mas de tanto a gente ser influenciado, de tanto eu perder tempo ali, passar tempo, algo no meu coração começa a ser gerado que eu necessito disso. E na verdade não tem valor algum, não tem necessidade alguma, pelo contrário, vai me trazer problemas, porque imagina o IPVA no começo do ano de um carro desse. Tudo que nós colocamos a nossa atenção, igreja, tudo que você coloca a sua atenção, isso vai crescer, isso é natural. Tudo que você dedica tempo, dedica esforço, isso naturalmente vai crescer, se é no seu trabalho, se é na escola, se é na internet, se é, enfim, aonde você dedicar a sua atenção, o seu tempo, aquilo ali vai crescer. E nas coisas de Deus não são diferentes. Eu quero que você anote essa verdade, é uma frase que mexeu comigo. Se você trouxe caneta, anota isso. Se você não trouxe, anota no seu coração. Diz assim: Jesus e mais ninguém exerceu uma influência tão profunda sobre todos que já viveram, sobre todos que vivem e ainda sobre todos que viverão sobre a face da terra. Vocês entenderam? Somente Jesus, ele influenciou os mortos, ele influencia os vivos e ele vai influenciar a próxima geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Mas a grande pergunta, a grande questão é: quais as características de Jesus que permitiu que ele tivesse tanta influência sobre toda essa geração, sobre todas essas pessoas que morreram, sobre os que vivem, sobre os que ainda viverão? Qual que é a resposta disso? Grande parte da resposta, a gente pode entender que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é incomparável, não dá para comparar com qualquer outra pessoa. Porque entre muitas outras coisas, ele nunca pecou. E ele foi perfeitamente obediente a Deus. Como eu falei, eu quero trazer um pouco dessa influência e você precisa entender aonde isso vai te levar, aonde a sua atenção vai te levar, no rio certo, no lugar certo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 ao 9, nós vamos ler. João 4, de 1 a 9. Glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha no telão. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar as províncias de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Até aí, amém? Põe a mão na sua Bíblia, vamos orar. Pai, te glorifico, Senhor Deus, essa noite. Que o poder da tua glória esteja neste lugar, esteja sobre cada vida aqui. Esteja sobre a minha vida, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar através de mim. Que os teus filhos possam entender, Senhor Deus, qual a mensagem. Abre a mente, o coração, Deus, destrava qualquer pensamento que venha impedir dos teus filhos receber essa noite, Deus, aquilo que o Senhor tem, que a influência do teu Espírito Santo possa gerar algo aqui no coração, que aqueles que vieram buscar algo do Senhor essa noite possam encontrar, Senhor Deus, que o interior possa ser removido, que algo possa mexer dentro dos nossos corações, e que a transformação venha de Ti, Senhor Deus, não simplesmente das palavras, mas do poder que há na Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu entrego todo o controle, todo o domínio e toda a adoração ao Seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Amém, Dona Ivani. Em toda a Bíblia, se nós formos analisar, existem várias histórias das influências de Jesus, de pessoas que foram influenciadas, impactadas profundamente por Jesus, várias histórias profundas que, se nós lermos, nós ficaremos impactados de quanto Jesus tinha um poder de influência sobre as pessoas, do tanto que Jesus, ele mudava situações, ele transformava o interior dessas pessoas. Mas em especial eu quero trazer o que me chamou a atenção através de uma influência de Jesus sobre essa mulher. E o que me chamou a atenção foi pelo curto espaço de tempo que essa mulher esteve com Jesus e trouxe uma transformação tão poderosa que ela conseguiu atingir toda uma cidade. Para você entender a história, aqui nós estamos falando da história da mulher samaritana, para que você entenda, se localize aqui, a Bíblia conta que os judeus e os samaritanos, havia uma rincha, havia uma briga entre eles, havia um praticamente não cruzava com o outro, não gostava um do outro, eles se viam, se afastavam, eles se evitavam, né? Os judeus e os samaritanos. Em geral, só para que você entenda, existe toda uma história por conta disso, mas eu não quero me atentar a isso, mas em geral, para que você compreenda, o judeu achava que o samaritano era um povo sujo, e eu falo não de sujo, de sujeira, mas de imundo, de imundícia, de... sabe, pecador, achava que eles eram extremamente lixo, a escória da sociedade, era mais ou menos assim, né? E o interessante é que Jesus, ele vai exatamente na escória da sociedade. Ele vai ali onde as pessoas eram consideradas imundas, impuras, né? E eu não sei aqui quantos de vocês tiveram a bênção ou o privilégio de nascer num ambiente cristão, ou num berço cristão, ou foi ali criado dentro de uma igreja, e glória a Deus por sua vida, mas eu não tive essa bênção, eu creio que muitos aqui também não tiveram esse privilégio. Mas nem por isso nós deixamos de estar aqui. Quando eu não era convertido, quando ainda não tinha experiências com Jesus, eu ouvia muito falar de cristão, muitas coisas ruins, muitas coisas que falavam assim, o quê? Eu vou virar crente? Nada. Não quero isso não, para minha vida não. Eu tinha um sentimento que realmente eu não queria ter comunhão com Jesus de forma alguma. Eu não queria saber quem era Jesus, né? Eu não queria ter contato com crente, com pessoas que falavam de Jesus. Era algo muito estranho, porque eu nem conhecia Jesus, mas eu já não gostava dele. Era mais ou menos o que acontecia aqui na época. Eu não conhecia ele, mas eu também não gostava, só de tanto ouvir falar. Mas também, se eu fosse analisar o meu passado, tudo que eu vivi fora, tudo que eu já fiz, que eu presenciei, eu posso dizer que eu sinto vergonha. Se eu contar todas as histórias que eu vivi, que eu passei, como ser humano, eu posso me considerar um lixo da escória, eu posso me considerar um lixo, uma escória da humanidade, porque eu passei por muitas coisas que até Jesus duvidaria. E não falo isso para que você tenha dó de mim, amém? Mas isso para trazer uma realidade que de repente é de alguns, ou foi a realidade de algumas outras pessoas que estão aqui essa noite. Mas mesmo esse tipo de pessoa sendo considerado aí totalmente fora, totalmente excluso, nós não entendemos por quê. E aí vem a pergunta, mas por quê? Por que que eu vivi isso? E para mim, na época, era normal. Tudo que eu vivia era normal. Eu mentia, eu roubava, enfim. Drogas. Para mim, aquilo era normal. E aí eu comecei a analisar quem eram as minhas influências. Onde era a minha base, quem me influenciava, onde que eu vivia, qual era o tipo de companhia que eu andava, porque na época, quando eu andava com as más companhias, o que eles faziam era legal. Eu não achava errado roubar, mentir, prostituição, eu não achava errado, pelo contrário, era algo que me alegrava, era algo que me enchia, falava, hoje eu saí, eu peguei duas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, era algo que eu me gabava. Mas por quê? Porque era o ambiente que eu andava, eram as companhias que eu andava, eram os lugares que eu frequentava, tudo isso ela influenciava o meu modo de vida. E se parar para pensar friamente, aquilo lá era tudo que eu tinha, era tudo que o mundo me oferecia, e tudo que o mundo me oferecia, para mim eu apreciava, e na condição que eu vivia, era muito bom. As influências, eu creio aqui que muitas pessoas de repente, não tiveram tantas escolhas. De repente foi criado com um pai, com uma mãe abusivo, violento, no meio de um ambiente propício a todo tipo de criminalidade. Às vezes a gente não escolhe, às vezes o ambiente em que nós nascemos e fomos criados, influencia diretamente sem a nossa escolha, mas com o passar do tempo isso vai mudando. E aquilo era tudo que eu tinha. Aquela época era tudo que o mundo ia, que me oferecia, era algo que eu apreciava. Vamos continuar lendo para vocês entender. Vamos ler do versos 10. Diz assim. Põe no 10 aí. Diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e a quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, vamos ler até o 15, tá? Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Aonde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Se coloca no lugar dessa mulher. Imagina você no lugar dessa mulher, nessa mesma situação ali com Jesus. Você está ali, como eu falei, influenciado de repente por uma vida toda errada, mas que para você não era tão, porque era tudo que você tinha. Mas você ali influenciado, chega alguém que pela história você não gosta muito, você não tem muita afinidade, e te oferece algo que parece mágico, que parece impossível. Se coloca no lugar, pensa aí no seu lugar, como que você se sentiria? Imagina, pensa no que Jesus ofereceu para ela. E algo interessante nesse momento aqui, porque ela toda com as armaduras, né, toda proteção ali, para não falar com o judeu, porque ela sabia que ele era judeu, para não se socializar, para não ter todas as armaduras levantadas, assim, para não ter esse contato com Jesus. Jesus vem, quebra isso e começa a oferecer algo que parece ser muito bom, parece ser algo impossível. Mas sabe o que aconteceu naquele exato momento? Algo começou a mudar dentro daquela mulher. Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, o primeiro contato que você tem verdadeiro com Jesus, quando Ele te olha no seu olho, de olho no olho, é impossível, eu vou repetir, é impossível nós não sermos impactados pela influência dEle. Não tem como, é algo inexplicável. Quando você encontra face a face com Deus, com Jesus, algo dentro de você começa a mexer, as suas estruturas, elas são abaladas, as suas fortalezas começam a ser quebradas, toda aquela defesa parece que estraçalha diante de ti, você não tem defesas. Quando eu me converti foi mais ou menos assim, eu era totalmente avesso, mas quando eu tive a primeira experiência com Deus, parece que algo mudou, algo foi transformado dentro do coração, e eu não consegui explicar. Sabe por quê? Que quando você tem uma experiência com o próprio Deus, com Jesus, Ele tem para oferecer algo muito além do que você pode imaginar. É algo inexplicável, não dá para você entender. Eu não entendia o que acontecia comigo. Quando eu tive uma experiência, a primeira experiência, que a gente fala daquele primeiro amor, não sei quantos aqui já passaram por isso, se você ainda não passou, você precisa ser influenciado por Jesus, você precisa olhar nos olhos dEle e ter essa experiência com Jesus, porque a hora que você perceber, você vai estar sendo mudado totalmente por dentro. E algo tão inexplicável, tão grandioso, que você busca palavras, você começa a querer falar de Jesus, a querer ter mais de Jesus, e você não sabe explicar o que que é. É algo tão poderoso que dentro de você, como diz aqui a palavra, realmente parece que há rios de água viva. As experiências com Deus, elas são, a influência de Deus, ela é extremamente profunda. Os olhos de Jesus, quando você olha nos olhos de Jesus, é algo impactante. E o que tem faltado é esse time, é estar diante da presença dEle, é buscar essas experiências, buscar a face dEle, é algo mover dentro do nosso interior, trazer essa transformação. O que é necessário é passar tempo com Ele. Mas calma, calma que ainda tem mais, vamos seguir aqui para vocês entenderem, vamos ler os versos 16... Diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque cinco maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O 19. Senhor, disseste-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Imagina só, você exercita a sua imaginação, igreja. Você ali sentado com Jesus, você tem um impacto daquele primeiro encontro, porque, primeira coisa, você nem falava com judeu, agora você já está conversando. Segundo impacto ali, a influência dele começa a mudar algo, e ele te oferece algo que você nunca antes havia experimentado. Algo, como eu falei, maravilhoso, mágico, que ia resolver todos os seus problemas daquele momento. E para ficar, vamos dizer assim, pior, agora aquele homem que você não conhece, que eu falei que você não tem tanta amizade, ele vira para você e fala assim, ó, vai lá e chama seu marido. Aí a mulher fala, ah, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, você falou a verdade, porque você já teve cinco. E o que você está agora não é o seu marido. Imagina você, o que você pensaria nessa hora? Eu com certeza, quem que contou para esse cara? Da onde esse cara me conhece? Como que ele conhece todos os meus maridos? Cinco? Se ele conhecesse dois, três, beleza. Mas cinco? Quem é esse cara? Imagina você, o que que você pensaria de Jesus? Mas sabe por que Jesus ele faz isso? Há uma explicação, não é à toa, todas as coisas que estão aqui escritas nessa palavra, ela tem verdades profundas, algo que precisa ser tratado, que precisa ser mudado, dentro do nosso coração, foi tratado naquela época, e precisa ser tratado ainda hoje. Quando Jesus, ele faz a pergunta para essa mulher, ele fala que ela disse bem, ela reconhece Jesus de uma outra forma. E aí então que o terceiro impacto de glória o terceiro impacto atinge o coração daquela mulher e ela não consegue entender o que estava acontecendo. Porque a gente precisa entender que quando Jesus, ele toca, ele quer ir mais fundo do que nós podemos imaginar. O impacto de Jesus é tão grande, ele vai tão fundo, que ele abala não só o superficial, mas abala todas as nossas estruturas emocionais, físicas, nossas estruturas sentimentais, nossos muros de proteção. Aquilo era uma vergonha para aquela mulher, porque na época uma mulher não era igual hoje, que é casa, descasa, casa, descasa. Mas era terrível para uma mulher, principalmente ficar solteira, porque ela tinha que, normalmente era o homem que cuidava da casa, e se ela não tivesse filhos, ela ficava sozinha, ela passava necessidades. Então já era ruim para aquela mulher não ter marido, e agora imagina ela ter cinco filhos, ter cinco maridos, e o que agora que ela estava não era marido. Era algo extremamente incômodo e doloroso para aquela mulher, era algo que ela não contava para ninguém. Mas aí Jesus vai lá e toca dentro da ferida dela, toca dentro da ferida. E quando Jesus faz isso, não dá para a gente esconder, não dá para usar máscaras na presença de Jesus, a influência dele penetra mais fundo do que nós podemos imaginar, é dentro do nosso subconsciente, é dentro do nosso interior, é das áreas mais escondidas. Sabe aquele lugar que você esconde aquele pecado, que você não consegue vencer? Jesus, ele te alcança lá. De repente você tem problemas com pornografia, com adultério, mentira, prostituição. É ali que Jesus vai tocar, sabe por quê? Ele precisa tratar aquilo ali. É mentira, falsidade. Enfim, não importa. Mas o seu caráter, quando você tem um impacto com a glória, ele vai tão profundo, que ele vai mexer aonde dói, para que o seu caráter seja transformado, para que a sua vida realmente seja impactada por a glória e pela presença desse Deus maravilhoso. Foi assim com aquela mulher, família, foi assim naquela época, e não vai ser diferente com cada um de nós. E Jesus, ele não faz isso para te expor, ele não chegou expondo aquela mulher, tanto é que estava ele e ela, somente os dois. Ele não fez aquilo para que aquela mulher se sentisse constrangida, exposta, acusada. Não, pelo contrário, ele faz isso porque a ferida, para ser tratada, ela precisa ser limpa. A ferida, quando a gente rala, não sei aqui quantos já ralaram, mas sei lá, rala um dia e vai no hospital. Você chega lá, as enfermeiras catam a gás e começam a jogar água e começam a esfregar assim. Você fala, meu, tá doendo. Mas é necessário a dor para que o tratamento venha, para que não venha infecção. E é mais ou menos assim que Jesus trata o nosso caráter. É colocando o dedo na ferida, é limpando, é jogando a glória, é trazendo luz, é trazendo mudança, expondo isso para que você seja tratado. Seu pecado não pode ficar oculto, porque tudo que fica oculto, Deus, ele não vai trazer a revelação e não vem cura. Isso não é para acusar ninguém, mas é para que você entenda que em algum momento Deus vai colocar, glória a Deus, Deus, ele vai colocar o dedo na sua ferida e vai doer. E vai doer, mas é para te tratar, é para te trazer restauração, é para que a sua casa seja restaurada, a família seja restaurada. Quando eu me converti, muitas coisas foram acusadas e eu tive que trazer uma mudança na minha mente, no meu coração, de coisas que foram enraizadas, que para mim era normal, que eu precisei deixar, que para mim era comum, mas eu precisei mudar, eu precisei deixar. E é isso que Deus vai fazer com cada um de nós. Não adianta querer construir muros com a presença de Jesus. Se você quer o impacto de Deus, a glória de Deus, muro nenhum vai adiantar. As suas experiências, obrigado, irmão. As suas experiências negativas do passado, elas não podem te impedir de receber a glória de Deus futura. As suas experiências, o seu passado, o passado da sua família, as influências que você sofreu, ela ficou naquele tempo. Você pode decidir quem vai te influenciar a partir de agora. E como eu falei, onde você colocar a sua atenção, ali vai crescer. Coloque sua atenção em Jesus. E aí nós começamos a perceber quais as evidências que Jesus estava influenciando sobre aquela mulher. O impacto que Jesus estava causando naquela mulher. A gente, se nós lermos e analisarmos o texto, eu até anotei aqui assim, se a gente vê no começo do texto ali, logo no verso 9, quando ela tem um encontro com Jesus, ela trata Jesus como judeu, quer dizer, como o cara que é o meu inimigo. Aí no decorrer da história, já ali no verso 15, você começa a perceber que o primeiro impacto de glória já muda algo dentro daquela mulher, e ela começa a falar assim: Senhor, olha que interessante, antes era judeu, isso, aquilo, agora, Senhor, me dá de beber dessa água. E a coisa vai ficando tão profunda, que no verso, a partir do 19, ela não chama mais nem de judeu, nem de Senhor, agora ele é profeta. O que ela está falando aqui, que ela está declarando? Você realmente impactou, você é diferenciado. Quando Jesus ele vai penetrando, como eu falei, mais fundo, as evidências elas ficam claras na sua vida. E aí começa a analisar, e eu te pergunto, quais evidências que a influência de Jesus está tendo sobre a sua vida hoje? Vamos continuar, que eu já estou terminando. Vamos para os versos 25. Diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Até aí. Nessa história a gente precisa parar para pensar. Como eu disse no começo aqui, essa conversa entre Jesus e essa mulher foi uma conversa muito rápida. Às vezes eu falando aqui, nós levamos meia hora, 40 minutos, estendendo, conversando, mas essa pergunta, essa conversa, ela foi muito rápida. Creio eu que, sei lá, se levou 5, 10 minutos, no máximo. Mas foi um tempo em que foram 10 minutos que impactaram uma vida, e como eu disse no começo, uma vida impactou uma cidade inteira. Porque quando o impacto veio sobre ela, nós lemos aqui que ela larga tudo, e ela diz assim: meu, isso que eu experimentei, outras pessoas precisam experimentar, outras pessoas precisam conhecer. É meu dever mostrar isso para outras pessoas. Então ela corre para dentro da cidade, chama o máximo de pessoas possíveis, para conhecer e para receber o impacto da glória do Senhor Jesus. Mas isso só vai ter sentido se eu e se você, nós entregarmos as nossas vidas a Ele. E nós dermos abertura para ter essa comunhão profunda e sincera, olho no olho, com o próprio Jesus. Essa influência, como eu falei, você não é mais criança, para que o ambiente simplesmente te force a tomar uma decisão, mas você já pode fazer a sua escolha. Você pode mudar o ambiente que você está, você pode fazer a sua escolha, você pode dedicar o seu tempo mais a Deus do que às coisas do mundo. E eu não estou falando para você virar um pastor, um pregador, não. O que eu estou simplesmente dizendo é que se você entregar o seu tempo, buscar verdadeiramente a presença de Deus, isso vai te impactar de uma forma tão poderosa que todas as outras áreas da sua vida entrarão em concordância. A própria palavra nos garante isso. Busca o primeiro reino dos céus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É a palavra de Deus. E como eu falei, se você está essa noite aqui, é porque algo precisa ser influenciado dentro do seu coração. Algo precisa, esse impacto precisa chegar até a sua vida. Pode subir. A glória do Senhor precisa entrar, impactar e trazer mudança na sua vida. E como eu dei o meu exemplo, quando eu me converti, não foi porque me forçaram, mas eu tomei uma decisão. Eu tive um impacto, eu falei, eu quero saber o que é isso. Eu quero conhecer mais, eu quero... E de lá para cá, é óbvio que eu tive meus altos e baixos. Isso não preciso esconder de ninguém. Mas uma coisa, eu nunca tirei os olhos de Jesus. O impacto foi tão grande que até hoje... eu me sinto constrangido, e como eu falei, eu não tenho orgulho nenhum das coisas que eu fiz, pelo contrário, eu tenho vergonha. Então se você está essa noite aqui, com um sentimento, ou com um desejo de ter esse impacto, de conhecer mais desse Senhor, desse Salvador, desse Deus, desse amigo, esse é o momento correto, esse é o momento certo. Você está no melhor momento da sua vida. Eu vou pedir para apagar as luzes. E nós vamos tocar um louvor aqui. Se concentre em Deus. Esquece tudo o que está acontecendo aqui em redor. Esse é um momento seu e de Deus. Amém? Eu estou terminando, prometo que eu estou terminando. 5 minutos. Mas se concentre na presença de Deus. Comece a falar com Deus, deixa Deus trabalhar dentro do seu coração. Se for necessário pedir perdão, se for necessário chorar, chore. Se for necessário, ninguém vai impor as mãos em você, não. Não vou pedir para ninguém orar, amém? É o seu momento e de Deus, ninguém vai te atrapalhar nesse momento. Se concentre você e deixa Deus falar com você, amém? Pode começar. Seus olhos fechados, eu vou ler um texto aqui, preste atenção, mantenha os seus olhos fechados, se concentre. Diz assim, ó: ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu, não fez nada do que normalmente acompanha o poder, não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre dois ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades neste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como este de vida solitária. Aleluia, Deus. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é poderoso, Jesus. O Senhor é santo, é poderoso. É a Tua presença, Senhor Deus. É a Tua influência que nós precisamos. É a Tua influência que este mundo precisa. Esta igreja precisa. Que a nossa família precisa. Que os nossos amigos precisam. É a influência que está em Ti, através de nós, Espírito Santo de Deus. Se essa noite, Pai, eu posso te pedir algo, Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha trazendo essa influência para cada um que está aqui, Deus, trazendo a consciência, Senhor Deus, que é necessária a busca, é necessário, Deus, dispor tempo, colocar recursos, colocar, Deus, investir o nosso tempo, investir tudo aquilo que é precioso na Tua presença, Senhor Deus. Por isso eu te peço, Senhor Deus, abra nossa mente, nosso coração. Nos faz, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, transformadas de dentro para fora, Senhor Jesus. Toca, Senhor Deus, no nosso coração. Toca as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Faz o Teu querer, o Teu efetuar sobre cada um de nós. Que o Teu nome seja glorificado. Eu não posso terminar esse culto sem dar oportunidade a você que está aqui essa noite, que nos visita, ou que ainda não entregou a sua vida, e que ainda não, ou que não entendeu que é necessário ter essa conexão, é necessário ter essa proximidade, é necessário sentar na presença desse Deus maravilhoso, para que a sua vida seja impactada. A maior influência que Jesus ele nos deu, a maior influência que Ele pôde nos dar, foi a maior influência que nós podemos ter de Jesus é quando nós permitimos que o poder do sacrifício, o poder da cruz, Ele nos purifique, que aquele poder expiatório, que quando Ele se entregou na cruz, nos purifique, nos eleve e nos transforme. Essa é a maior influência que você pode ter de Jesus, e essa noite eu quero dar a oportunidade de você. Você que ainda não fez uma oração aceitando Jesus, eu quero te convidar a levantar sua mão e chamar esse Deus para a sua vida, amém? Repita essa oração comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Eu entendi.
Que eu preciso ser influenciado.
Pela sua presença.
Eu preciso. Chamar o Senhor.
Para fazer parte da minha vida.
Então eu te reconheço. Como Senhor e Salvador.
Da minha vida.
Escreve o meu nome. No livro da vida. E a partir de hoje. Muda a minha história. Eu quero ser influenciado pelo teu Espírito. Eu te reconheço mais uma vez. Como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus.
Amém.
Glória a Deus. Pai, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado.